Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a emissão vespertina em português da Voz da América e hoje é domingo, 19 de maio de 2019. Para todos os que estão connosco, votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia, na produção, está o Mariano Bartolomeu. A apresentação é da Ana Guedes. Estamos em onda média nos 1530, estamos na onda curta nos 13630 e 17655. Estamos em direto na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada ainda em FM na Guiné-Bissau. Estamos em Buba com a Rádio Papagaio, em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá nos 105.5. Em Gabu estamos com a Rádio Sid Chanuk nos 96.7 e com a Leste FM. E em Bissau estamos com a Pidjigiti e com a Capital FM. Estamos ainda, não esqueça, na internet, em direto, em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui de liberdade de imprensa em Angola, vamos saber qual é a situação. Depois, domingo, é saúde com a doutora Graça Matezinha e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, as notícias neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a Márcio Miguel e apresento as notícias a esta hora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou neste domingo o congressista Justin Amash como uma figura sem nenhum peso, após o legislador de Michigan tornar-se um primeiro republicano a pedir a sua impugnação. Trump disse que nunca foi fã de Justin, que se opõe a mim e algumas das nossas grandes ideias e políticas republicanas apenas para promover o seu nome por via de controvérsias. Para ele, Amash é um perdedor que infelizmente joga a favor de adversários. A reação de Donald Trump surge após Justin Amash ter usado o Twitter para afirmar que, da leitura do relatório sobre a interferência da Rússia nas eleições americanas, concluiu que o presidente teve ações e comportamento que podem conduzir à impugnação. Amash afirmou que Trump teve conduta impugnável ao tentar obstruir a investigação de 22 meses do advogado especial Robert Mueller sobre a intromissão da Rússia na eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016. Alguns parlamentares democratas pediram a impugnação de Trump, embora a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, não tenha dado a sua aprovação para o início de tal processo. O Iraque diz que a decisão da ExxonMobil de retirar o seu pessoal do país é inaceitável e injustificada. O Iraque alega que a empresa norte-americana deslocou todo o seu pessoal, cerca de 60 pessoas, dias após os Estados Unidos retirarem funcionários não essenciais da sua embaixada na capital iraquiana de Bagdad, aparentemente devido a preocupações com ameaças do vizinho Irão. A retirada temporária dos funcionários não tem nada a ver com a segurança nos campos do petróleo do sul do Iraque ou quaisquer ameaças, disse o ministro do petróleo do Iraque, Tamer al-Gabdan. As razões são políticas e provavelmente ligadas às tensões na região, acrescentou em comunicado divulgado pelo Ministério do Petróleo. A ExxonMobil não confirmou a retirada. A empresa americana tem um contrato de longo prazo para melhorar os campos petrolíferos da província de Basra, no sul do Iraque, em nome da estatal iraquiana South Oil Company. A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou na semana passada, ou melhor, na sexta-feira passada, que a transmissão do vírus do Ebola continua a aumentar em algumas regiões da República Democrática do Congo. A agência diz que nas províncias orientais do Kivu do Norte e do Ituri foram reportados mais de 100 novos casos nos últimos 7 dias. A insegurança que dificulta o acesso à área crítica e a resistência das comunidades, em particular, nas zonas muito afetadas, são das situações que dificultam as atividades de resposta em algumas regiões daquele país. Também a detenção e apresentação tardia dos casos nos centros de tratamento de ébola contribui para agravar a situação. Como tal, a OMS diz que está particularmente preocupada com as mortes que ocorrem fora dos centros de tratamento, ou seja, as pessoas que morrem em hospitais públicos, privados e em outros centros de saúde. O secretário-geral das Nações Unidas condenou as recentes mortes no Mali que vitimaram Forças da Paz da Aliança. Um porta-voz de António Guterres disse que o chefe da ONU ficou profundamente entristecido com a morte de um soldado da paz nigeriano que sucumbiu após o ataque de homens armados não identificados em Timbuktu.
Obrigada, uma volta pelo mundo em notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, domingo 19 de maio de 2019. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar esta emissão em direto na internet em voaportugues.com. Votos de novo de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Todos os anos, 3 de maio, celebra-se os princípios fundamentais da liberdade de imprensa para avaliar a liberdade de imprensa em todo o mundo, defender os meios de comunicação de ataques à independência e homenagear jornalistas que perderam as suas vidas no exercício das suas profissões. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa foi proclamado pela Assembleia Geral da ONU em 1993, numa resposta ao apelo de jornalistas africanos que em 91 tinham produzido a importante declaração de Vinduque sobre pluralismo e independência da mídia. A nossa crónica de hoje na Janela de Angola fala-nos exatamente desta liberdade básica em Angola, nesta crónica assinada por Kim Chaliongo.
O mundo assinalou no passado 3 de maio o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Os dados a propósito continuam a fazer referência a um quadro negro. Em 2018, mais de 300 jornalistas foram detidos, 60 mantidos reféns, 80 mortos e presos em todo o mundo. No ranking sobre a liberdade da imprensa no mundo, em 2019, segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras, Angola figura na posição 109, tendo subido 12 posições comparativamente ao ano de 2018. São 5 os canais de televisão existentes em Angola, sendo 4 privados ligados a pessoas próximas ao poder político angolano, nomeadamente a ZAP, a Palanca TV, a Vida TV e a TV Zimbo. Entre os meios de comunicação com maior alcance e de fácil acesso, a rádio registrou o surgimento de mais 2 estações, nomeadamente a Rádio Essencial e a Rádio Maria, que emitem frequência modulada para Luanda e arredores. O jornal Hora H é o mais recente periódico no mercado angolano que se juntou ao país. Expansão, Vanguarda, Novo Jornal, Manchete, A República, Visão, Folha 8, Mercado, Nova Gazeta, Vanguarda e O Valor Económico. A nível da média eletrónica, o crescimento de sites de notícias é quase que incontrolável. São várias as plataformas surgidas e que contribuem para a pluralidade de informação. Apesar do crescimento em termos de órgãos de comunicação social, o nível de diversidade de meios de informação e de liberdade de expressão não satisfaz. Há mais de 30 anos que não surge em Angola uma nova agência de notícias. No que se refere à liberdade de expressão em particular, 2019 já está registado pela abertura das portas do Palácio Presidencial a figuras críticas ao poder político angolano. O jornalista e investigador Rafael Marques, os ativistas Luate Beirão, Alexandra Simeão, a Associação Mãos Livres, entre outras organizações, foram recebidas pelo Presidente da República e encorajados por João Lourenço a continuar a ajudar o governo com denúncias sobre as assimetrias sociais, económicas e casos de corrupção. Se por um lado houve abertura, por outro lado há sinais ainda de retrocesso, já que ativistas cívicos nos últimos tempos têm estado a denunciar a prisão arbitrária de Dito Dali por ter liderado uma manifestação pública contra o PCA do Banco BIC. William Toné, diretor do jornal Folha 8, o mais antigo semanário ainda em funcionamento em Angola, fundado há mais de 20 anos, refere que apesar das mudanças políticas no que toca à liderança de Angola, o quadro ainda é negativo. O periódico angolano tem 116 processos judiciais que correm no tribunal.
É de facto um privilégio para o Folha 8 ter uma cumplicidade muito grande com o próprio regime. Tanto que nós somos bafejados várias vezes com vários títulos que não sei mesmo se nós ainda conseguimos espaços para deixar mais alguém entrar no livro do Guinness. O Folha 8 tem hoje 116 processos judiciais. Eu não sei se é, às vezes, uma obsessão de dormir com William Tonet e acordar com William Tonet. 116 processos judiciais é uma aberração. Não é de pessoas normais. E o último, eu fui notificado, acusado de crime continuado.
Pela mesma PGR.
E o iniciado, onde é que ficou o crime? Não havia, e estávamos a falar de um processo que tinha sido amnistiado. Não, mas o senhor continua a ir aos tribunais e caçaram a sua carteira profissional. Sim. E o senhor continua a dar aulas. E disseram para que não fizesse isso. Sim. E o senhor continua a escrever. Sim. Mas também continua a respirar. Quer dizer, como é possível nós termos este tratamento e dissemos que nós estamos a viver um período novo? De facto, eu tenho dito, quando comecei a ler, por ver alguns livrinhos, e digo isso muitas vezes aos meus colegas, que não acredito que quem substitua Alibaba seja alguém que não faça parte dos 40 ladrões.
Ligado intrinsecamente à liberdade de imprensa e de expressão está, no exercício do jornalismo e no quadro democrático, o direito à informação e de acesso à mesma através das fontes. Fontes que, na opinião dos jornalistas, devem ter liberdade de se exprimir livremente. O jornalista faz um paralelismo entre a liberdade de expressão e o acesso às fontes de informação, este último, na sua visão, outro dilema da sociedade angolana.
O que é que diz, efetivamente, o Código de Ética do Folha 8? No seu número 4 diz: o jornalista do Folha 8 não deve aceitar restrições no acesso às fontes de informação, nomeadamente as de origem pública, devendo considerar que essas restrições são uma inaceitável barreira à liberdade de expressão e ao direito de informar. Número 5. O jornalista do Folha 8, que obrigatoriamente tem de se identificar como tal no contacto com entidades individuais ou coletivas, só razões de elevado interesse público podem ser exceção, deve utilizar meios reais para obter informações, imagens ou documentos e não abusar da boa-fé de quem quer que seja. 7. O jornalista do Folha 8 não deve utilizar como critério fundamental a identificação das fontes. O jornalista não deve revelar, mesmo em juízo, as suas fontes confidenciais de informação, nem desrespeitar os compromissos com eles assumidos. A não revelação das fontes é, aliás, uma das razões pelas quais vale a pena ser preso. E o Folha 8 já peregrinou nas masmorras do regime. Os jornalistas não são quase sempre intermediários no circuito da informação, pelo que as fontes são quase sempre a nascente desse rio, que é a informação, e que ao longo do seu trajeto, até a voz, leitores, ouvintes e telespectadores, vai recebendo outras informações complementares. As fontes são pessoas em nome individual ou coletivo, que relatam o que sabem sobre determinado assunto. São elas os agricultores que produzem e vendem a sua colheita, já dizia o Sousa Jamba. Aos intermediários jornalistas, que por sua vez as vende ao consumidor final, expurgando-a do que é acessório e valorizando o essencial.
A problemática da liberdade de expressão invadiu os gabinetes de comunicação institucional de algumas organizações que, em muitas situações, dificultam o acesso à informação, optando simplesmente por não comunicar.
Às vezes, o meu principal problema, ou não, eu, o meu e presumo que dos colegas jornalistas que estão aqui, com os gabinetes de comunicação, é que em muitos casos, falar com um gabinete de comunicação ou não falar é a mesma coisa, são autênticas paredes. Não respondem simplesmente. Eu peço desculpa, não sei se está cá o Cristóvão, mas é o caso da Sonangol. A Sonangol simplesmente não responde às pessoas. Não responde. Portanto, a Sonangol fala para a TPA, para a Rádio Nacional de Angola, para o Jornal de Angola, em que põem o microfone e as pessoas dizem o que quiserem, sem contraditório. Tudo que seja perguntas incómodas, não gostam. E o jornalista tem que ser incómodo, por definição. O presidente da Sonangol, ultimamente, tem andado a dar boca sobre o expansão, quando nas conferências de imprensa. Quando nós perguntamos, eu vou-vos contar, nós fizemos uma vez uma notícia dizendo que a Sonangol ia entregar os postos de combustíveis à Total e ia entregar a gestão da refinaria à Eni. Nós tivemos essa notícia, telefonamos e escrevemos, existe, se não existem, são os meus colegas jornalistas que me estão a enganar. Então, todos os jornalistas que trabalham comigo sabem isso. Eu obrigo-os a mandarem e-mails e terem provas de que fizeram as perguntas. E que em cada texto que fazem, digam, contactado à Sonangol, não obtivemos resposta. Isso é obrigatório no Expansão. Toda a gente tem que fazer isso, a começar pelo diretor que faz sempre. Okay? O contraditório é... Quer dizer, eu nem sequer... isto é o quê? É uma coisa que é óbvia. Nem sequer se discute isso. Não há jornalista que não possa fazer e que não deva fazer o contraditório. A gente pergunta e depois... não tenho nenhuma resposta. E depois o presidente da Sonangol vem dizer: não, eu estava no barbeiro, vi um jornal que dizia que nós vamos não sei o quê. Então, se a notícia não está certa... Tem que esclarecer, dizer, porque no fundo a notícia, enfim, o que aconteceu foi que, efetivamente, entretanto, um ano depois, ou seis meses depois, ou não sei o quê, houve o acordo entre a Sonangol e a Total, toda a gente deu essa notícia. É verdade que a Eni está na refinaria, mas dizem que é só assistência técnica. E, portanto, mas o problema é esse. Têm que responder. A última coisa que me aconteceu, aconteceu com a expansão, teve a ver com uns empréstimos que a Sonangol fez a duas empresas. A Eni, perdão, a Eni não, a Geni e a Electron. Portanto, estas empresas são acionistas do Banco Económico. E, portanto, nós, a expansão anda atrás disso já há muito tempo, porque viu... Quando se falava da Geni e da Electron, ninguém sabia quem era a Electron, até que diziam que a Electron era dos chineses e não sei o que mais. E nós sempre fomos acompanhando estas coisas. Aliás, a Electron e a Geni e outras empresas a quem a Sonangol andou a emprestar dinheiro. A mim não foi. Deve ter sido aos... A mim não emprestou nada. Deve ter sido aos marimbondos só. A mim não me apresentou. Então nós andávamos atrás disso, desses empréstimos. Então o que é que a Sonangol faz? A Sonangol, a uma certa altura, no relatório de contas de 2017, que foi divulgado com imenso atraso, e ainda bem que o Fundo Monetário Internacional está cá, que é para pôr a Sonangol na linha. Porque obrigá-los a apresentar os relatórios e contas quando eles devem. Porque é o seguinte, uma empresa privada até pode não fazer, mas a Sonangol não faz nenhum favor a ninguém. A Sonangol é obrigada, em nome da transparência, a fazê-lo. E parece que não estão a fazer algum favor. E então nós demos conta, eu por acaso até tive o relatório e contas antes de ser publicado, mas não disse nada porque a minha fonte disse: olha, se tu publicares isso, vão saber de onde veio, e portanto eu não fiz e aguardei que o relatório fosse publicado. E então o relatório foi publicado e dava como perdidos os empréstimos feitos à Electron e à Geni. Mas como o relatório era de 2017, nós já estávamos em 2019. Eu mandei um mail ao Mateus Cristóvão perguntando o que é que era aquilo. O Mateus, infelizmente, estava, creio que por razões de saúde, nem estava. E perguntei o seguinte: como isto já foi em 2017, eu quero saber Qual é a situação atual disso? Eles pagaram? Eles não pagaram? Quem é a Gene? Quem é a Electron? Portanto, fiz as perguntas todas, um relambório de perguntas, umas 10 perguntas. Eu conheço uma... Enfim, eu, como calculam, eu tenho uma agenda de telefones relativamente rica, não é? Tenho uma boa agenda de telefones. E, portanto, conheço os administradores, conheço os presidentes, mas eu faço o seguinte, eu faço as coisas by the book. Eu não falo com os chefes. Eu faço as coisas através dos departamentos de comunicação. E já tive muitos dissabores por causa disso. Por causa de não falar diretamente com os chefes. Quem me conhece, quem está aqui, estão aqui algumas pessoas dos departamentos de comunicação, sabem isso. O Expansão faz as coisas by the book. Vai através dos departamentos de comunicação. Mas, portanto, não me responderam.
Carlos Rosado de Carvalho, jornalista e docente universitário, durante um fórum sobre comunicação institucional e fontes de informação. Sobre acesso às fontes de informação, um assunto que será melhor desenvolvido em próximos serviços de notícias desta emissora, o Diretor Nacional da Informação do Ministério da Comunicação Social referiu que ainda há muito a fazer. Rui Vasco apontou dois fatores fundamentais sobre esta situação. Primeiro, porque ainda há muita dificuldade e resistência no sentido das fontes serem acessíveis aos jornalistas. E segundo, porque em parte os jornalistas não têm desempenhado com profissionalismo o seu trabalho.
É importante também dizer que o Ministério da Comunicação Social não se substitui aos gabinetes de comunicação institucional e imprensa. O Ministério da Comunicação Social ajuda a instalação, ajuda a formação, ajuda a formatação, dá instruções metodológicas, mas, e essas são as suas atribuições e competências, mas o resto é trabalho das próprias instituições. Portanto, os departamentos ministeriais, as empresas, os governos provinciais, as administrações municipais, seja que entidades forem, públicas ou privadas, que tenham esses mecanismos de funcionamento, podem contar sempre com o apoio do Ministério da Comunicação Social, mas o Ministério da Comunicação Social, em nenhuma circunstância, até porque estaria a violar a lei, se substitui a essas instituições. Também é importante dizer aqui que o Ministério da Comunicação Social reconhece que, embora tenha havido, esteja a acontecer algumas melhorias no mercado comunicacional, muito ainda a fazer. Porquê? Por duas, entre muitas outras razões. Uma, porque ainda há alguma dificuldade e resistência mesmo em as fontes serem acessíveis aos jornalistas. Devemos reconhecer isso. Mas também, e estamos aqui a falar de fontes, sejam as quais sejam, mas também, em segundo lugar, porque nós, jornalistas, temos sido, ou temos tentado fazer, não muito bem o desempenho do que é o nosso trabalho. Ou seja, a relação direta entre a resistência e a dificuldade da fonte em ceder a informação com a qualidade e o rigor, o profissionalismo e a credibilidade do jurista que vai abordar essa questão, faz com que ainda haja essa resistência e essa dificuldade em acesso às fontes. A imprensa, como nós sabemos, e deve ser uma regra nossa, não deve ficar presa às bancas. E nós hoje, no caso também a ver com o mundo em que vivemos, gostamos de ficar presos às bancas. Temos que reconhecer isso. E não podemos ficar presos às bancas. Ou seja, temos que ir atrás da informação. Temos que buscar informação. Eu recordo-me quando entrei para Angola, em 1981, o chefe dizia: não me voltes à redação sem uma notícia. Nós hoje estamos preocupados em chegarmos à redação e consultarmos portais, sites e fontes, que são fontes de informação, mas depois não vamos atrás dessa pequena notícia que, por exemplo, a Angola publica, que o portal do Ministério das Finanças publica, que é um dos melhores portais que nós temos em Angola, atualizado, com muita informação, mas quantos de nós pegamos nessa informação que o Ministério das Finanças disponibiliza no seu portal e vamos atrás dela para fazer a investigação sobre aquele dado? O trabalho do diretor do Gabinete de Comunicações do Ministério das Finanças, que está aqui à minha frente, não é fazer a peça toda sobre os orçamentos do Estado. Ele dá a pista. Pois nós temos que ir atrás dessa pista. E nós ficamos na banca e fazendo o tal juramento burocrático. O Gabinete de Comunicação Estadual de Imprensa do Ministério das Finanças disse hoje que o orçamento do Estado foi aprovado com o valor X. Ponto. Está publicado e eu vou para casa. Isso é jornalismo burocrático.
O Ministério da Comunicação Social diz estar a par do atual quadro da liberdade de imprensa e de expressão em Angola. O ministro João Melo afirmou em entrevista ao Jornal de Angola, por ocasião das celebrações do 3 de maio, que o país tem registrado avanços inegáveis desde a tomada de posse do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco no WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Estamos também no Facebook, no Instagram e no Twitter. E temos também o nosso site na internet, que é www.voaportugues.com. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, são as manchetes africanas. Temos também manchetes mundo e as manchetes americanas. São 60 segundos de imagens noticiosas de África, do mundo e dos Estados Unidos. Agora a música. Vamos ficar com a voz de Yasmin com Tayana, que é uma música dedicada à sua filha bebê.
Não foi preciso te ver para saber que eras tu quem iria mudar minha forma de amar, transformar minha vida. Se te disser que o medo não tomou conta de mim, estaria a mentir, eu não estava pronta para ti. Mas os beijos suaves e do amor, nas noites de frio o nosso calor, assim eu quis trazer-te para mim. Dos choros e discussões, de alguma forma os nossos corações encontravam o caminho de volta e assim.
Cada passo que tu dês,
de chuva vou buscar o sol só para te aquecer. E se estiveres triste farei de tudo só para não sofreres. Seja o que quiseres eu vou te dar, mesmo para além da terra e do mar. No nosso reino és tu quem vai reinar. És a minha definição de amor, tudo o resto já não tem valor. Tão pequena e não sabes o que és para mim. De incertezas, indecisões, de alguma forma os nossos corações encontravam o caminho de volta e assim.
Cada passo que tu dês, não tenhas medo, desenho o teu caminho, fica nosso segredo. Esquecemos o mundo só para te receber, e sem filtros ninguém nos vemos se fazer.
Tayana da Cruz, Ali Varela. Dia 10 de 4 de 2018. Mudaste a nossa vida e nem sequer sabes. Não sabes o quanto o teu cheiro nos conforta. Não sabes o quanto um simples sorriso sem noção nos enche o peito. Quando ouvires isto, lembra-te. Nós amamos-te com tudo o que temos. Vieste dar sentido às nossas vidas. A mãe e o pai vão estar aqui para ti.
Por mais sempre. Que o mundo desabe, vamos estar aqui e tu sabes. Não há tempestade possa abalar. Por mais que o mundo seja frio, coisa como tu, o mundo nunca.
Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo e é 19 de maio de 2019. Para todos os que estão connosco, votos de um bom domingo desde Washington. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula, em FM com a Rádio Encontro. E depois ouvem-nos na Guiné-Bissau, em FM, em Gabu, com a Rádio Sichanouk e com a Leste FM, em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá, em Bube, a Rádio Papagaio. Na capital estamos em FM com a Rádio Pijiquiti, também com a Capital FM. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, nesta emissão vespertina em português da Voz da América, é a saúde com a doutora Graça Madezinha. Depois a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Mas primeiro, nesta emissão vespertina Voz da América, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana. As notícias com a Márcia Miguel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou neste domingo o congressista Justin Amash como uma figura sem nenhum peso, após o legislador de Michigan tornar-se no primeiro republicano a pedir a sua impugnação. Trump disse que nunca foi fã de Justin Amash, que se opõe a mim e a algumas das nossas grandes ideias e políticas republicanas apenas para promover o seu nome por via de controvérsias. Para ele, Amash é um perdedor que infelizmente joga a favor de adversários. A reação de Trump surge após Justin Amash ter usado o Twitter para afirmar que, da leitura do relatório sobre a interferência da Rússia nas eleições americanas, concluiu que o presidente teve ações e comportamento que podem conduzir à impugnação. Amash afirmou que Trump teve conduta impugnável ao tentar obstruir a investigação de 22 meses do advogado especial Robert Mueller sobre a intromissão russa na eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016. O Iraque diz que a decisão da ExxonMobil de retirar o seu pessoal do país é inaceitável e injustificada. O Iraque alega que a empresa norte-americana deslocou todo o seu pessoal, cerca de 60 pessoas, dias depois dos Estados Unidos retirarem funcionários não essenciais da sua embaixada na capital iraquiana de Bagdad, aparentemente devido a preocupações com ameaças do vizinho Irão. A retirada temporária dos funcionários não tem nada a ver com a segurança dos campos de petróleo do sul do Iraque ou quaisquer ameaças, disse o ministro do petróleo daquele país, Tamer Al-Gadan. As razões são políticas e provavelmente ligadas às tensões da região, acrescentou em comunicado divulgado pelo Ministério do Petróleo. A empresa ExxonMobil não confirmou a retirada. Recorde-se que aquela empresa americana tem um contrato de longo prazo para melhorar os campos petrolíferos da província de Basra, no sul do Iraque, em nome da estatal iraquiana Saf Oil Company. O secretário-geral das Nações Unidas condenou os recentes ataques no Mali que mataram e feriram forças de paz da Aliança. Um porta-voz de António Guterres disse que o chefe da ONU ficou profundamente entristecido com a morte de um soldado de paz nigeriano que sucumbiu após o ataque de homens armados não identificados em Timbuktu. Guterres desejou uma rápida recuperação ao outro soldado de paz nigeriano que foi ferido no mesmo ataque. Num acidente separado, três soldados de paz do Chad foram feridos em Tessalt, na região de Kidal, no Mali, quando o veículo blindado atingiu um engenho explosivo não identificado. António Guterres desejou-lhes rápida recuperação. Atacar os pacificadores pode ser um crime de guerra, disse Guterres, que exortou as autoridades do Mali a agir rapidamente para identificar os autores desses ataques e, portamente, levá-los à justiça. Uma explosão no autocarro perto das pirâmides de Gizé, no Egito, fez neste domingo pelo menos 16 feridos, disseram fontes de segurança. Os feridos são, na maioria, turistas. Uma das fontes disse que há cidadãos sul-africanos no referido grupo. A reportagem da agência Reuters não apurou de imediato nenhuma morte. Em dezembro, três turistas vietnamitas e um guia egípcio foram mortos e pelo menos 10 outros ficaram feridos quando uma bomba atingiu o autocarro de turismo a menos de 4 km das pirâmides do Giz, também no Egito. A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou na sexta-feira que a transmissão do vírus da Ébola continua a aumentar em algumas regiões da República Democrática do Congo. A agência diz que nas províncias orientais do Kivu Norte e de Ituri foram reportados mais de 100 novos casos de ébola nos últimos 7 dias. A insegurança que dificulta o acesso à área crítica e a resistência das comunidades em participar nas atividades de resposta são algumas das causas do aumento de casos de ébola na República Democrática do Congo.
A atualidade noticiosa do mundo aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América de domingo 19 de maio de 2019. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, pode seguir-nos em direto na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos então agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Connosco está a doutora Graça Matezinha para falarmos sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai? E já agora, como vai a sua saúde?
Olá, Ana, eu estou bem. De saúde estou bem também e espero que a Ana esteja também a gozar de boa saúde, assim como os nossos ouvintes.
E esperemos que sim, doutora. Pelo menos pelo meu lado, tudo bem. Apesar destas alergias sazonais, estamos na época aqui no hemisfério norte, as alergias sazonais, com toda esta atividade febril da natureza. Doutora, mas vamos falar esta semana de indigestão, doutora. Indigestão. Muitas pessoas se queixam de problemas do estômago, de peso no estômago, ardor e isso. Doutora, indigestão é uma doença. Ou é um estado?
Bem, a indigestão não é necessariamente uma doença, mas é um problema de saúde, diríamos assim. E o que é a indigestão? A indigestão é uma dor ou um desconforto na região do abdômen. As pessoas normalmente dizem, na região do estômago, mas é na região do abdômen, na parte superior, e que ocorre logo após uma refeição. Pode ser uma refeição pequena ou uma refeição grande, dependendo da situação na qual a pessoa se encontra. Não é? Portanto, é um desconforto que a pessoa sente, que se caracteriza muitas vezes em dor, uma sensação de saciedade ou plenitude. Uhum. Pode haver ardor ou uma sensação de queimadura e também pode haver gases. Então, todo esse conjunto de sintomas nós consideramos como indigestão.
E quais são as causas desta indigestão, doutora?
Olha, as causas da indigestão são variadas, não é? Mas das mais comuns são relacionadas a alguns hábitos que as pessoas têm. Um dos hábitos comuns que pode causar indigestão é o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, consumir alimentos de forma excessiva, consumir grandes quantidades de alimentos ricos em fibras, como alguns vegetais, o pão integral, o consumo excessivo de cafeína, o tabagismo. São algumas causas que podem levar à indigestão. Mas existem algumas causas que são consideradas causas subjacentes, quer dizer que a pessoa já tem esse problema, não é? E que quando come pode levar à indigestão, como a intolerância a alguns alimentos. Quando a pessoa tem uma úlcera gástrica, também pode ter problemas de indigestão como consequência da úlcera. Quando a pessoa tem a doença do refluxo gastroesofágico, que nós falamos no programa anterior, também pode sentir essa indigestão. Quando a pessoa tem um cancro, quando a pessoa tem intolerância à lactose, entre outras doenças, como a gastrite. Então, todo esse conjunto de doenças que podem ser causas subjacentes e que tornam a pessoa mais propensa a ter a indigestão.
Portanto, doutora, há aqui uma série de causas, por assim dizer, que têm a ver muito com a forma como nós comemos, os alimentos que nós ingerimos. Se por um lado se diz que nós devemos comer muitos vegetais, também pode causar alguns problemas, mas também não devemos comer, por exemplo, muitos fritos. E nós, na nossa dieta, temos bastantes fritos cozinhados assim pesados que, de facto, ajudam a esta indigestão. Doutora.
Exato, para além de outras causas como a gravidez, porque o abdômen está distendido, então aí há uma certa pressão, isso pode causar indigestão, e também a questão do estresse físico e emocional pode ter algum papel para que as pessoas sejam mais propensas a ter indigestão.
Doutora, uma outra causa que eu já ouvi falar que pode causar indigestão porque causa até um ardor, tem a ver, por exemplo, com o ácido refluxo. Doutora, nós temos a tendência, sobretudo em Moçambique, come-se muito comida apimentada, com bastantes especiarias. E isso é algo que pode provocar este desconforto todo no abdômen, não é?
Pode, com certeza que pode provocar.
Doutora, portanto, nós falamos já dos sintomas, das causas, portanto, de facto, como é que se evita, quando nós comemos, ficar depois descontentes com a comida que comemos, ou seja, o nosso abdômen não fica muito satisfeito. O que é que se sugere?
Bem, na verdade, o mais importante é comer de forma moderada. E se a pessoa, o seu abdômen ou a pessoa não se sente satisfeita, é preferível fazer refeições pequenas, mas em intervalos mais curtos. Portanto, em vez de comer uma refeição muito, muito grande, a pessoa reparte aquela refeição e faz em intervalos mais curtos. Isto pode ajudar bastante. Porque ao comer muito, não só pode ter essa indigestão, mas a pessoa também pode sentir náuseas, pode sentir que tem inchaço na parte superior do abdômen, e isto tudo causa um certo desconforto. Portanto, é preferível a pessoa fazer refeições pequenas, intercaladas, não é? Do que fazer uma refeição grande para depois ter essas consequências.
Doutora, como é que se trata, portanto, falamos da questão alimentar, mas há pessoas que têm outros problemas que levam a ter a indigestão de uma forma regular. Como é que se trata, em termos médicos, estas causas?
Olha, primeiro dizer que, de uma forma geral, a indigestão não é um sinal grave de um problema de saúde, a menos que esteja associada a outros sintomas, como a perda de peso, o vômito persistente, anemia, presença de sangue no vômito, dor abdominal, ou então problemas a engolir a comida. Então, quando há esses sintomas associados aí, já é indicativo de que estamos perante um problema um pouco mais sério. Uhum. Para se diagnosticar esta indigestão, naturalmente é preciso que a pessoa conversa com um profissional de saúde e este vai explorar um pouco sobre a sua história, quando é que sente essa indigestão, o que é que faz ou o que é que motiva essa indigestão. E com o histórico médico pode chegar a um diagnóstico. Mas é muito importante, acima de tudo, procurar saber sobre outros sintomas que possam acompanhar essa indigestão para descartar outro tipo de doenças de base, uhum, não é? E também há uma série de questões relacionadas a hábitos de vida, como o consumo de bebidas alcoólicas.
O stress, doutora, o stress também causa.
O stress, exatamente. Então, a coisa fundamental é a pessoa poder partilhar com o profissional de saúde todos aqueles hábitos que tem, que é para o profissional de saúde poder chegar a um diagnóstico com mais facilidade. E depois, dependendo do histórico de saúde, pode-se fazer um exame físico e essas avaliações vão conduzir a um diagnóstico de uma indigestão, se for uma indigestão leve, que não precisa de um tratamento, apenas mudanças dos hábitos de vida, ou uma indigestão mais grave, que precisa de um tratamento específico. Há uma série de exames que podem ser feitos, tanto laboratoriais. No programa passado falamos da endoscopia, que é um dos exames que se faz para visualizar o trato digestivo. Também pode-se fazer em casos de indigestão, mas também pode-se fazer exames como raio-x para verificar se há alguma obstrução a nível do trato digestivo e que possa estar a causar essa indigestão. E depois disto, confirmando-se o diagnóstico, parte-se para o tratamento. O tratamento vai passar fundamentalmente por mudanças de estilo de vida, e que só as mudanças de estilo de vida podem ajudar bastante a aliviar esses sintomas de indigestão. E há algumas recomendações que podem ser deixadas, como evitar alimentos que provocam indigestão. Se conseguir-se identificar esses alimentos, é melhor evitar. A questão de fazer refeições pequenas, mas mais vezes ao dia. A questão da moderação no consumo de álcool.
Uhum.
E também buscar alternativas para evitar o stress e a ansiedade, que também podem influenciar na questão da indigestão.
E há algumas pessoas, doutora, que também fazem, e isso também poderá ajudar, que é quando se come, sobretudo quando se come mais do que aquilo que se devia uma refeição, as pessoas não ficarem sentadas, não ficarem paradas, não se deitarem, mas mexerem-se, porque isso ajuda, de alguma forma, todo o trato digestivo a funcionar. Por isso, há muitas pessoas que aproveitam, por exemplo, sobretudo à noite, depois de jantar, uma vez que as pessoas depois estão em casa, a caminharem um bocado na vizinhança, se puderem, ou pelo menos não se irem deitar logo depois de comer, não é?
Exatamente. E para além disso, também tem a questão da forma como comemos. É preciso a pessoa saber que tem que comer mais devagar, tem que mastigar bem a comida antes de engolir, tem que evitar fazer exercícios muito pesados logo após a refeição. Pode fazer uma caminhada, que é uma coisa leve, mas fazer exercícios mais pesados ou carregar objetos mais pesados, isto são coisas que têm que ser evitadas, para além da questão que a Ana referiu, que é evitar deitar-se logo após a refeição.
E pronto, amigos, doutora, vamos despedir-nos. Foi assim mais uma conversa sobre saúde. Estivemos hoje a falar sobre a indigestão. Se os nossos amigos ouvintes tiverem alguma pergunta em particular para a doutora Graça Medicinha, podem enviar-nos através do nosso WhatsApp, +1 908-652-4584, ou, por que não, através do Facebook, e nós faremos chegar à doutora Graça para ela responder. Nós vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá, um abraço para todos e votos de que tenham uma boa semana cheia de saúde. Também para si, doutora.
Uma boa semana cheia de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. Até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Depois da saúde, o espaço que é dedicado especialmente a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. E hoje a Daniela Seteski conversa com Isao Agostinho, um amigo angolano. Falaremos sobre democracia em Angola, mas também sobre o lançamento do seu livro intitulado Angola, Formação e Democratização do Estado. Fique então com Isao Agostinho e Daniela Seteski.
Pata informado! Pata informado! Se liga no espaço do ouvinte!
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte eu tenho o prazer de receber novamente aqui nos estúdios da Voz da América o cientista político Isao Agostinho. Olá, Isao, seja bem-vindo.
Obrigado, Dani, pelo convite.
Agora você veio para falar do seu novo livro, Angola, Formação e Democratização do Estado, o qual você tem aqui em suas mãos. E, Isao, o que te motivou a escrever esse livro?
Bem, o que me motivou a escrever o livro é o facto de ter a consciência que, enquanto especialista formado em ciências políticas, tenho a obrigação de fazer publicações científicas, até para o meu prestígio pessoal, mas também para contribuir para o desenvolvimento da academia de Angola, não é? A razão fundamental é exatamente esta. De um lado é reconhecer que no nosso país há uma carência de materiais do ponto de vista de ciências políticas. Assim, digamos assim, muito material do ponto de vista do direito. Há muitos juristas que escrevem obras sobre o direito angolano, mas já muita pouca bibliografia do ponto de vista da ciência política.
Esse livro, você disse que é um manual de ciência política. Ele tem 5 capítulos, mas quem for ler esse livro, é só uma pessoa, um estudante universitário, ou também é o angolano em geral, ou o moçambicano, quem queira saber mais sobre Angola? Uhum. Para quem é esse livro?
Este livro é escrito em português, é para todo aquele que saiba ler em português. É um livro para o leitor interessado em saber a história da formação e da democratização do Estado angolano, que essencialmente deve ser o angolano, em primeiro lugar.
Qualquer leitor curioso, então.
E depois qualquer leitor curioso, exatamente.
Agora, quero saber, Sal, que nota você dá para a democracia em Angola?
O processo de democratização em Angola é um processo longo, sinuoso, mas também encorajador. Nesta minha obra, eu falo do processo de democratização de Angola desde 1992 até mais ou menos 2017. Quer dizer que não olha para o período atual da vigência do presidente atual que o país tem. Então, quis avaliar, digamos assim, as várias etapas do processo de democratização do nosso país, desde a lei de revisão constitucional de 1992 até a Constituição de 2010, e nesse espaço houve, obviamente, vários outros processos constituintes, como, por exemplo, foi a Comissão Constituinte de 1999, que na altura até era dirigida pelo atual Presidente da República, que havia aprovado 27 princípios para a elaboração da futura Constituição da República de Angola. E por que é que eu falo do ponto de vista da Constituição ou das normas vigentes no país? Porque eu usei, na minha abordagem, fundamentalmente, o modelo democrático que prevê a avaliação dos processos democráticos a partir dos seus ordenamentos, ou seja, a partir das normas que elas metem em jogo, como é o caso da questão, digamos assim, da lei eleitoral, como a questão, digamos assim, da idade eleitoral passiva ou ativa, como a questão da lei dos partidos políticos, da lei da associação e de reunião que uma sociedade pode ter. Enfim, eu analisei esses processos políticos, teóricos, mas também olhando para a questão prática. Tanto é assim que incluo nesta obra também qual é a avaliação que a Comissão, por exemplo, dos Direitos Humanos e dos vários relatórios, por exemplo, da Amnistia Internacional ou de Human Rights ou Freedom e freedoms que avaliam vários estados do ponto de vista do desempenho da liberdade de manifestação, de opinião e por aí além. E, obviamente, olhei também a questão que teve a ver com que em 2013 em Angola começou-se a verificar várias manifestações contra o presidente anterior da República, né? Quer dizer, e a recessão que as forças de ordens tinham em relação a esse movimento. Isso tudo não é uma obra do acaso. Quer dizer, a resposta que receberam, seja do ponto de vista positivo ou negativo, é reflexo do grau de maturidade democrática que a sociedade atingiu ou não atingiu naquele período. Uhum. E tudo isso pode ser encontrado nesta obra.
E o livro vai estar disponível à venda em Luanda?
O livro, sim, as cópias já estão em Luanda, vai ser vendido a preço módico e é acessível a todo mundo.
Aqui nos Estados Unidos, no Brasil, Moçambique também, os leitores podem adquirir através de sites ou não?
Podem comprar, sim, podem comprar online, podem discar ou escrever na internet o meu nome, vai aparecer o elenco das obras e vão escolher a obra do seu interesse e comprar, mas quem não quiser usar esse processo e quiser que eu esteja lá presentemente para fazer a apresentação da obra, também estou disponível, né? Está ótimo. Estou disponível para partilhar esta pequena obra de ciência política.
Está ótimo. E Sal Agostinho, foi um prazer tê-lo aqui no estúdio. Boa sorte com o novo livro.
Muito obrigado, Dani. Como sempre, é um grande prazer estar aqui no estúdio da Voz da América e estar a ser entrevistado por ti. E obrigado pelo esforço que tem feito em publicar as qualidades, a dinâmica e o empenho de vários jovens africanos de países que falam a língua portuguesa e não só.
Obrigada, Isao. Obrigada, Dani, por sugestão do Isao Agostinho. Vamos ficar até ao final com a música de Bonga. Foi a emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingos a 9 de maio de 2019. Para todos, a continuação de um bom domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando esta emissão vespertina em português da Voz da América voltar de novo à antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.